Meio Ambiente.
A revogação do decreto que extinguiu a RENCA, Reserva Nacional do Cobre e Associados, está publicada no Diário Oficial da União de hoje. O novo decreto foi assinado ontem pelo presidente Michel Temer após a repercussão negativa da decisão. Antes de desistir da extinção da reserva, o governo já tinha publicado outro decreto que suspendia por um tempo determinado a primeira medida. Em nota, o Ministério de Minas e Energia disse que as razões que levaram a pasta a pedir a extinção da reserva continuam presentes e defende mais debate sobre o tema. As informações com Pedro Pereira.
Situada entre os estados de Amapá e Pará, a Reserva Nacional do Cobre e Associados concentra 7 unidades de conservação florestal e 2 terras indígenas. Antes da publicação do primeiro decreto, que extinguiu a reserva, o Ministério do Meio Ambiente já havia elaborado uma nota técnica contrária à medida. Emitido em junho, o parecer da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas, divulgado pelo jornal O Globo, alertou para o possível aumento do desmatamento associado principalmente aos efeitos migratórios decorrentes do projeto na região com a disponibilização da área para a mineração. O documento ainda aponta que em 2016 haviam 646 requerimentos de lavra dentro da RENCA. Desses, 41 estão em terras indígenas e outros 600 aproximadamente estariam dentro de unidades de conservação. O professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas, Lino João de Oliveira, alerta que os impactos seriam mais fortemente sentidos na região local, mas os efeitos também poderiam repercutir na América Latina e no mundo. Ele ainda afirma que a extinção da RENCA poderia gerar uma série de conflitos entre a atividade mineradora, a conservação da biodiversidade e os povos indígenas.
O que se pode esperar da abertura dessas áreas para exploração mineral é depredação ambiental, contaminação do solo e da água, impacto na vida das populações, um alto nível de desestruturação social, com contágio por doenças. Então, o que se pode esperar são impactos mais trágicos possíveis na vida de uma população que até hoje tem se mantido, de certa forma, distante do contato das populações, sejam as populações indígenas, sejam as populações tradicionais que ali ocupam, né?
Apesar do recuo do governo, o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota defendendo o debate sobre a exploração do local. No texto, o Ministério afirma que o Brasil vive uma crise financeira e que precisa atrair investimentos para o setor minerário. Além de cobre, a RENCA também teria reservas de ouro e manganês. Embora o governo tivesse excluído terras indígenas das áreas de exploração, a implantação de empresas mineradoras nessa região poderia acirrar os conflitos fundiários com as populações locais. No lado paraense está o território indígena Rio Parudeste, onde, segundo dados do Censo 2010, habitam 244 índios das etnias Apalaí e Waiana. No lado do Amapá encontra-se o povo Wayampi, com população de 874 pessoas, conforme o censo. Essas comunidades, que vivem em relativo isolamento, conservam modos de vida tradicionais e preservam uma área superior a 17 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. O pesquisador do Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade e membro do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Tadzio Peters Coelho, explica que os conflitos são provocados porque as empresas mineradoras atraem outros setores corporativos pelas estruturas de operação e escoamento que são construídos.
O que acontece na Amazônia, em geral, é que as mineradoras não chegam sozinhas. Geralmente, elas estão acompanhadas por madeireiras, pelo agronegócio, o agrobusiness, justamente porque cria-se um modal rodoviário ou ferroviário que facilita a exportação desses bens. Então existe uma série de diminuições de custos justamente porque foi criada essa infraestrutura de transporte. Então é um bloco de capitais que se instala nessa região. A gente está falando de mineração, mas a gente também está falando de uma série de outras atividades de extração que criam grandes danos ambientais e sociais.
Situada nas bacias dos rios Amapari e Jari, a etnia Wayampi convive historicamente com invasões. De acordo com informações disponibilizadas no Portal de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, da FUNAI, nos primeiros anos da década de 70, o contato com garimpeiros atingiu maior amplitude, afetando praticamente todas as aldeias Wayampi. Ainda segundo o portal, todas essas áreas de garimpo, até as mais recentes, continuam até hoje sendo invadidas, apesar da presença da Fundação Nacional tradicional do índio na área. A questão poderia se agravar com a extinção da Renca e a liberação da reserva para exploração mineral. O indígena da etnia Wayampi e vereador de Água Branca do Amapari, no Amapá, Jauaruá, Wayampi, comenta a importância do território da reserva para a sobrevivência de seu povo.
Esse decreto ameaçou muito o povo de Wayampi diretamente, e porque cortou metade da terra de Wayampi. E nós que dependemos dos recursos naturais, nós dependemos da caça, pesca e coleta de frutas nativas para nossa sobrevivência. Então, se isso acontecer e o povo estrangeiro terá muito fragilidade, a floresta onde nós buscamos, onde nós dependemos, onde nós cuidamos, onde nós buscamos muitas coisas para nossa subsistência.
Recentemente foi divulgado um relatório da WWF Brasil com a descoberta de 381 novas espécies de plantas e animais na Amazônia. O relatório ainda aponta que somente na região da Renca foram encontradas 4 novas espécies de peixes no período de 2014 a 2015. Esta é a terceira edição do estudo, que já revelou mais de 2 mil espécies nos últimos 17 anos. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, o Pará tem mais de 18 milhões de hectares de terras indígenas com potencial de exploração comprovado. Repórter Pedro Pereira.